Chamo a julgamento o item 89 da pauta. 89. O relator é o conselheiro Cláudio Portela, a quem passa a palavra para relatório e voto, esclarecendo que há sustentação oral, há inscrição para sustentação oral. A palavra o novo conselheiro.
Muito obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso interno com pedido de efeito suspensivo interposto por Márcio José Horta Melins e resignado com a decisão monocrática de folha 388-395, que determinou o arquivamento do presente procedimento de controle administrativo em virtude da impossibilidade deste Conselho Nacional substituir o critério e a nota atribuída pela banca examinadora de concurso público para ingresso na carreira do Ministério Público do Estado de Alagoas. Alega, em síntese, falta de critérios objetivos para avaliação oral e falta de motivação das notas atribuídas à prova oral. Pede efeito suspensivo para manter na íntegra a decisão liminar anteriormente deferida, a fim de que sua nota na prova de tribuna e título seja devidamente divulgada no Diário Oficial do Estado de Alagoas e no sítio da Fundação Carlos Chagas, além de assegurar a convocação para exames médicos, caso sejam necessários. No mérito, requer a reconsideração da decisão monocrática, a declaração de ilegalidade do ato que desclassificou o candidato ante a falta de critérios objetivos previamente definidos no edital, bem como pela inexistência de motivação concomitante, e, alternativamente, pede a concessão de 0,25 pontos faltantes para que atinja a nota mínima para ser classificado, sem gerar nova ordem de classificação, sanando a nulidade de forma proporcional, conforme já decidido pelo STJ no RMS 33825, dígito Santa Catarina. É o relatório. Vou prosseguir, senhor presidente. Trata-se de recurso interno com pedido de efeito suspensivo interposto por Márcio José Horta Melins, resignado com a decisão monocrática de folhas 388-395, que determinou o arquivamento do presente procedimento. Pelo cotejo dos autos, verifico a tempestividade do recurso apresentado pelo requerente. Alega, em síntese, falta de critérios objetivos previamente definidos pelo edital para avaliação oral e a falta de motivação das notas atribuídas à prova oral. Apesar da plausibilidade do argumento de que se faz necessária a previsão no edital de critérios objetivos para avaliação oral nos concursos de ingresso na carreira do Ministério Público, não foi encontrada qualquer ilegalidade no edital nem no ato de desclassificação do requerente. Os critérios para a prova oral do concurso em questão estão previstos no edital da seguinte forma. Prova oral. 1. Os candidatos que tiverem a inscrição definitiva deferida e que forem considerados aptos na entrevista e exame psicotécnico serão convocados para a prova oral. 2. A prova oral de caráter eliminatório e classificatório será realizada em sessão pública com sorteio dos pontos por ocasião de sua realização. Durante a prova oral, será vedado ao candidato qualquer tipo de consulta. 4. A prova oral será gravada em sistema de áudio, identificadas e armazenadas para posterior reprodução. Não será fornecida em hipótese alguma cópia ou transcrição dessas fitas. As datas da realização das provas orais serão publicadas no Diário Oficial do Estado. 6. Cada examinador atribuirá sigilosamente uma nota de escala de 0 a 100. 7. A nota final do candidato na prova oral corresponderá à média aritmética da nota de todos os examinadores. 8. Considerar-se aprovado e, portanto, apto a prosseguir no concurso o candidato que obtiver nota igual ou superior a 50. 9. A comissão do concurso divulgará a relação nominal com as respectivas notas dos candidatos habilitados, que será publicada no Diário Oficial e divulgada no site do Ministério Público de Alagoas e no site da Fundação Carlos Chagas. Por seu turno, a resolução do Conselho Nacional 14 traçou regras gerais para os concursos de ingresso à carreira ministerial e, no que se refere à prova oral, dispôs no que interessa. As provas orais terão caráter eliminatório e serão registradas em gravação de áudio por qualquer outro meio que possibilite a sua posterior reprodução. Assiste ao candidato diretamente ou por intermédio do procurador habilitado a faculdade de ter vista de suas provas escritas e acesso à gravação da prova. Após detida análise, verifique-se que a previsão dos critérios da prova oral no edital impugnado possui todas as exigências previstas na Resolução 14 deste Conselho Nacional, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na previsão dos critérios da prova oral no edital impugnado. Também não cabe prosperar a alegação de falta de motivação. No caso dos autos, a prova oral foi gravada, a motivação foi apresentada pela Fundação Carlos Chagas em resposta ao recurso do requerente. Note-se que, após receber a motivação, o requerente recorreu novamente, desta vez para a comissão do concurso, que analisou as fitas gravadas e ratificou a motivação apresentada. O requerente em nenhum momento negou a ocorrência dos motivos alegados pela banca. A motivação é verdadeira. Nota-se que o requerente busca uma reanálise dos critérios e dos fundamentos adotados pela banca examinadora do concurso. Frisa-se que esse Conselho Nacional não é competente para analisar o mérito das correções, mas sim a adequação dos atos ao edital e à Resolução 14. Assim, descabe aqui aferir se a resposta do candidato fazia jus a 0,25 ou a 0,75, porquanto esta análise é de competência exclusiva de cada comissão de concurso, dentro de sua autonomia e do campo de liberdade legalmente admitidos nos termos da Resolução 14. A intervenção deste Conselho Nacional do Ministério Público sobre o trabalho das comissões de concurso deve ocorrer somente em caráter excepcionalíssimo, sob pena de incorrer na substituição da banca examinadora, usurpando função para a qual não possui legitimidade. O Conselho Nacional já sedimentou em diversos procedimentos a posição de que não cabe a este Conselho substituir a banca de concurso. Aqui eu cito algumas jurisprudências do Conselho Nacional sobre o tema, prosseguindo. Assim, a esse órgão nacional de controle somente é permitido o exame estrito da legalidade dos atos praticados no procedimento administrativo relativo ao concurso, não lhe sendo permitido substituir-se a banca com relação àqueles atos em que a lei reserva certa margem de discrecionariedade para sua realização, a exemplo dos atos relativos à formulação e correção da prova. A esse respeito, destaco também o entendimento do STJ e do Supremo, no sentido de que a competência para avaliação das questões aplicadas em prova de concurso público é da banca examinadora, limitando-se também o controle jurisdicional à verificação da legalidade do edital e da adequação da prova ao referido instrumento convocatório. O STJ, nós temos, por exemplo, o RESP 772726 do DF, e no Supremo, o agrave mandado de segurança 3464 do DF. Diante do exposto, conheço do recurso para julgá-lo improcedente, em virtude da impossibilidade deste Conselho Nacional substituir o critério e a nota atribuída pela banca examinadora do concurso. É como voto, senhor presidente.
Cedo a palavra para o prazo regimental, doutor Márcio José Horta Melis.
Excelentíssimos conselheiros desse egrégio Conselho Nacional do Ministério Público da República Federativa do Brasil. Eminente conselheiro, relator, doutor Cláudio Portela, farei aqui, excelências, uma síntese fática do que ocorreu. O recorrente foi inabilitado em virtude de ter obtido a nota 47.50 na prova oral do concurso para o cargo de promotor de justiça do Estado de Alagoas, o que equivale à nota 4.75. Usando uma escala de 0 a 10, vale ressaltar que a nota mínima para aprovação era de 50, ou seja, fora eliminado por 0,25. Cabe também ressaltar, excelências, que em momento algum o candidato questiona o mérito, e sim a legalidade. Ele recorreu à Fundação Carlos Chagas, teve o seu recurso indeferido, recorreu à comissão de concursos, alegando a ausência de critérios objetivos previamente definidos e a falta de motivação das notas atribuídas à prova oral. Excelências, se indaga, o candidato que titubeia o examinador avaliou o candidato cotejando os demais. Aí, excelências, eu te pergunto, quais são os critérios? O candidato que titubeia estava previsto no edital? Não, não estava. Excelências, cotejando os demais, e por quem ele cotejou, ele avaliou primeiro? Fere de forma gritante o princípio da isonomia, o princípio da igualdade. Ou seja, já tiveram várias decisões de vários tribunais, inclusive, cabe aqui salientar a decisão onde foi proferida pelo então ex-ministro do STF, Carlos Aires Brito, e ex-ministro do CNJ, onde ele anulou 70 provas orais de concurso para o cargo de juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo. Excelências, cabe aqui também reforçar o entendimento desta casa, que pertinente trazer do excelentíssimo conselheiro Bruno Dantas, ao proferir o brilhante voto no PCA 247 de 2011. Ele diz, aliás, salta aos olhos o pouco ou nenhum detalhamento do teste psicológico a que serem submetidos os candidatos e a absoluta ausência de divulgação prévia dos critérios objetivos adotados para avaliação dos concorrentes, em flagrante malferimento do princípio da publicidade. Tal Lindy Case calha como uma luva ao caso em deslinde, uma vez que, onde impera a mesma razão, deve prevalecer a mesma decisão. Vossas Excelências hoje têm a oportunidade de novamente entrar para a história desse Conselho Nacional do Ministério Público, pois estará dando um basta no que vem acontecendo nos concursos públicos. Por quê? Porque o candidato se submete ao concurso, abdica de sua família, abdica dos prazeres, dos lazeres, especificamente aqueles que têm filho, abdica do crescimento, do desenvolvimento e acompanhamento dos seus filhos, para se dedicar ao concurso público. Excelências, essa decisão será um marco, um divisor de água na história desse país. Ou então, passaremos a retroceder aos tempos duros da ditadura, onde os candidatos eram escolhidos pelo modo de ser, pelo Estado, pelo estado de existência e etc. A resolução 14, ela é silente, ela é omissa quanto aos critérios. Ela prevê a prova oral, mas não menciona critérios previamente objetivos. Excelências, com a data máxima vênia, o entendimento do eminente relator, com a data máxima vênia ao entendimento do eminente relator, peço que prevaleça o entendimento desta casa, pela anulação da prova oral, nos termos da exordial. Encerro a minha palavra. A minha oração. Obrigado.
Instituo a palavra ao relator para eventuais acréscimos ao voto, se tiver.
Senhor presidente, só para acrescentar uma argumentação que não consta do voto, mas que poderia ser discutida, o edital do certame, ele não foi combatido quando da sua publicação por ninguém. Não é possível que o candidato, após e somente após ser reprovado numa das etapas, venha alegar que o edital fere a legalidade. Primeiro ponto que não consta do voto, não, eu fiz questão de não colocá-lo, mas eu acredito que seja importante discutir. Se ele não tivesse passado na segunda fase, então ele iria discutir o edital quanto à segunda fase. Seria isso. Mas isso é uma questão apenas de discussão. O certo é que o edital ele está de acordo com a resolução 14, o candidato se insurgiu contra a nota a si atribuída, a comissão do concurso. O concurso é feito pela Fundação Carlos Chagas. A Fundação Carlos Chagas enviou a gravação da prova do candidato para a comissão do Ministério Público do Estado, que ouviu a sua prova e, novamente, reafirmou que aquela nota dada pela comissão era compatível com as respostas dadas pelo candidato. Então, não há nenhum elemento a indicar que esteja fora dos padrões. E a questão do candidato informar se titubeou ou não titubeou, a função, aqui nós temos ex-procuradores gerais nessa banca, a função uma das funções da prova oral também é verificar as condições psicológicas do candidato frente à pressão sofrida durante uma prova. Então, não há motivo nenhum para modificação do entendimento.
Passo a colheita dos votos. Como voto, conselheiro Alexandre Saliba.
Presidente, todo respeito ao que eu acabo de presenciar aqui, mas o que houve, me parece, foi uma falta de oratória, de experiência, uma deficiência que o candidato precisa suprir por esforço próprio. Se nós dermos provimento ao pleito, nós estamos, na verdade, incentivando as pessoas que não têm ainda, poderão ter no futuro, mas no momento da prova não têm a competência, a serem aprovados. Eu falo isso daí com muita dor no coração, mas a verdade é essa. Ele sustentou oralmente aqui e, para mim, pelo menos no meu sentir, mostrou muita insegurança. Então, deve ter acontecido isso na prova oral. E eu faço aqui a exortação. É o advogado? Não, eu acho que é o próprio. O
esclarecimento de matéria de fato é que quem sustentou foi o advogado.
Não foi o candidato?
O candidato está presente no recinto, mas não foi quem não fez
foi.
A sustentação.
Foi o advogado.
O advogado.
Mas, de qualquer maneira, eu não vejo a menor possibilidade de se dar provimento a esse caso. E eu acho que a comissão de concurso tem que ter realmente esse critério multifacetário de sentir o candidato sob pressão, porque na atividade dele, no tribunal do júri, uma plateia repleta, ele vai sentir o peso da responsabilidade. Não há a menor condição de alguém exercer um cargo tão importante como cargo de promotor, procurador ou magistrado, se não tiver em condições emocionais para tanto. Então, acompanho o relator. Como voto, presidente?
Como vota o conselheiro Esdras Dantas?
Presidente, eu já examinei esse voto, eu já proferi o meu voto acompanhando o voto relator. Do relator.
Como vota o conselheiro Leonardo Farias?
Bem, eu, senhor presidente, penso que o conselho deve adotar uma postura de autocontenção no reexame de concursos públicos, tal como o judiciário. Daí porque eu acompanho o relator.
Como voto o conselheiro Walter Agra?
Senhor presidente, o protagonismo dessa matéria, o CNMP tem assumido, tanto que há pouco tempo reconfirmou a Resolução 14, quando se pleiteava a modificação para facultar que na prova objetiva, né, tivesse uma opção para que fosse feita subjetiva, já ainda privilegiando mais e mais sempre a adoção de critérios objetivos. No caso, em comento, o ataque maior é em relação aos critérios objetivos para a prova oral. Esses critérios foram traçados, especificados no edital, que não foi impugnado, que só agora vem se buscar rechaçar, e mais que isso. Até aí, se o edital não tivesse em consonância com a resolução, aí sim era atribuição desta casa. No caso, o edital está em consonância com a resolução do CNMP. E o plus que se pleiteia é que a prova seja reanalisada por esse colegiado, que, a meu sentir, é absolutamente impossível. E, com essas razões, eu acompanho integralmente o relator, negando provimento e mantendo a decisão monocrática de arquivamento.
O voto, conselheiro Leonardo Carvalho.
Relator, senhor presidente.
O voto, conselheiro Alexandre Tramujas, ausente temporariamente. Como vota o conselheiro Luiz Moreira.
Com o relator, senhor presidente.
Como voto, o conselheiro Jefferson Coelho. Como voto, o conselheiro Jarbas.
Voto do relator e todos os acréscimos aqui do plenário.
Como voto, o conselheiro Antônio Duarte. Como voto, o conselheiro Marcelo Ferro.
Entendo que o papel do CNMP deve ser estritamente no controle de eventual legalidade ou violação em princípio. Não pode jamais substituir a banca de concurso na imposição da nota. E a partir do momento que o Conselho optou por estabelecer uma resolução fixando todos os critérios, o papel vai ser restrito a verificar se o edital estava em acordo ou desacordo com a nossa resolução. Pois se esse Conselho Nacional quisesse que tivesse alguma normativa a mais na prova oral, ele teria que ter traçado lá. Tanto que ele já falou que tem que ser gravada, filmada. Então não se pode, a posteriori, um edital que passou incólume sem questionamento, após a prova, vir esse Conselho Nacional e modificar. Ainda que, às vezes, para o candidato, que chegou até tão longe no concurso, fica aquela situação de impotência, de chateação. Às vezes fala por 0,25, só que 0,25, devemos lembrar, é média. para a comissão de concurso é uma banca, então, para, às vezes, não significa que faltou 0,25 numa nota, é muito diferente 0,25 de média e de nota. Então, por todas as razões, acompanho o voto do relator, bem como todas as observações que foram feitas pelos conselheiros anteriormente.
Indago o conselheiro Alexandre Tramuzzi se ele confirma o voto lançado em primeiro eletrônico.
Confirma, acompanhando o relator.
Com o relator também eu, proclamo o resultado, o conselho, à unanimidade, desproveu o recurso nos termos do voto do relator.